Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, que começa mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa tarde de segunda-feira, hoje, dia 18 de novembro de 2019, aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa tarde.
Tudo bem, Brown. Boa tarde para você, boa tarde para todos.
Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Vera, Constantino, a nossa audiência. Vamos em frente.
Rodrigo Constantino, lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Vera, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, direto com os destaques desta segunda-feira aqui no nosso 3 em 1. Diversas cidades brasileiras foram palco nesse domingo de manifestações favoráveis à abertura de processo de impeachment contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, teme que alterações nas regras do antigo COAF tornem o Brasil em um paraíso fiscal. E além disso, o 3 em 1 destaca que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que aguarda o melhor clima político para encaminhar a reforma administrativa ao Congresso Nacional. São destaques do programa de hoje e a pergunta é a seguinte. Você concorda com a ideia do governo de esperar um clima político mais ameno para enviar a reforma administrativa ao Congresso? Você opina gravando o seu vídeo, mandando para o nosso WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. Anote aí, 931 17 0620. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Nesse domingo, diversas cidades brasileiras foram palco de manifestações favoráveis à abertura de processo de impeachment contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. No Twitter, a hashtag Brasil contra Gilmar Mendes ficou durante boa parte do dia entre os tópicos mais comentados. Em São Paulo, os grupos se reuniram na Avenida Paulista. Vestidos com camisetas e segurando bandeiras do Brasil, manifestantes inflaram um boneco com o rosto do ministro e gritaram palavras de ordem contra o magistrado. Mendes não se pronunciou sobre as manifestações. No entanto, cedeu entrevista ao jornal argentino Clarim. Ao periódico, o ministro disse que espera que a corte julgue, ainda em 2019, o caso sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Na entrevista, ele sinalizou que irá votar pela suspeição de Moro. Fala, Vera.
A entrevista foi antes, né, das manifestações, mas ali ele já deixou alguns recados implícitos, né, nessa entrevista. Ele deixou, por exemplo, transparecer a ótima relação que tem com o presidente Jair Bolsonaro. Falou das vezes em que se encontraram, que foi Bolsonaro quem pediu os encontros. Falou que Bolsonaro disse a respeito da soltura do Lula. Ele não faz isso por acaso, né? Ele faz isso para mostrar que enquanto uma ala do bolsonarismo está nas ruas pedindo o seu impeachment, ele e o presidente nutrem ali uma amizade, uma proximidade. Ele deu a entender até quase como se o presidente dependesse dele, do Toffoli. Não foi à toa que Gilmar Mendes fez isso. As manifestações não foram tão grandes quanto outras da história recente, né, do Brasil, do impeachment de Dilma Rousseff para cá. Quase todas as manifestações tiveram mais público do que essa desse domingo, talvez pelo fato de ter sido realizada uma semana depois de outros protestos realizados no fim de semana anterior, com mais movimentos pela prisão após condenação em segunda instância. Dessa vez, só os movimentos mais bolsonaristas raiz ali participaram da organização. O MBL, por exemplo, ficou fora. dessa manifestação pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes. Causou espécie, Brown, o fato da seletividade, né, do ministro-alvo. Nas hashtags, nas convocações, nas faixas, só se falava de Gilmar Mendes. Dias Toffoli apareceu aqui e ali, numa faixa, num boneco, numas palavras de ordem, nos próprios protestos, mas nas convocações se teve o cuidado de se poupar o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. E por quê, né? Aí a gente chega ao fato de que nesta quarta-feira o Supremo vai julgar o mérito da liminar concedida pelo próprio Toffoli, que sustou todas as investigações feitas a partir de relatórios do COAF e da Receita Federal que tenham sido iniciadas sem determinação judicial. Então, esse mérito vai determinar a extensão dessas investigações daqui para frente e se o Ministério Público e a Polícia Federal podem ter acesso a esses dados do COAF e da Receita sem autorização judicial. Isso é crucial no caso Fabrício Queiroz barra Flávio Bolsonaro, porque foi esse o caso em tela, o caso que deu origem à liminar de Toffoli, uma liminar que acabou por manietar o presidente em relação ao Supremo. Desde que o filho foi beneficiado por esta liminar e depois por uma outra que veio a reforçar a decisão de Toffoli, exarada pelo próprio Gilmar Mendes, o presidente tem sido bastante discreto em relação ao Supremo. Essa é a postura que se espera de um chefe de Estado. Não acho que isso esteja errado. Mas como Bolsonaro não é useiro e vezeiro de ter recato institucional em relação a nenhuma outra instituição, isso chamou atenção até de parte dos seus aliados, né, no movimento de dissidência, que começou por outras razões, mas que teve nesse fato da trégua com o Supremo um dos motivos de maior reclamação por parte dos antigos aliados do presidente, youtubers como Nando Moura, deputados que antes faziam parte do time bolsonarista e que passaram a ironizar esse comportamento. Então, a gente está diante de uma certa contradição. Ao mesmo tempo que uma parte da tropa bolsonarista foi às ruas para pedir o impeachment de Mendes, o presidente e o seu entorno mais próximo fazem um silêncio sepulcral até a decisão sobre o COAF nessa quarta-feira.
Fala, Josias.
Ficou muito nítido que as ruas encolheram, né? Não são as mesmas daquela jornada de 2013, também não são as mesmas, não tem o mesmo tamanho das manifestações da época do impeachment da Dilma. Mas o asfalto parece saber o que quer. Escalou o Gilmar Mendes para o papel de pichuleco da vez e escolheu o arremesso de tomates como a modalidade para o exercício da liberdade de expressão. O Dias Toffoli virou ali um alvo coadjuvante. Alguns ministros do Supremo estão tentando transformar essa desaprovação social ao seu comportamento individual numa ameaça institucional à Suprema Corte. Vai ser difícil, porque a seleção do alvo parece ser muito nítido. Agora, há um grande paradoxo nessa manifestação de domingo, que foi o fato de que um pedaço do meio-fio expressou apoio ao Bolsonaro. A maioria não se deu conta, ou finge não notar, que a necessidade de blindar o filho, Flávio Bolsonaro, encostou os interesses do presidente da República nas conveniências de ministros como o Toffoli e o Gilmar, hoje os grandes protetores do 01 no Supremo Tribunal Federal. Por mal dos pecados, não há ingenuidade que sempre dure, nem cinismo que nunca se acabe. Então, a hora do Bolsonaro tende a chegar, porque o presidente não vai passar impunemente por esse movimento de blindagem do filho. Tudo o que ele pregou antes, ele agora pratica o contrário no caso do filho. Houve manifestações em várias cidades, São Paulo, Rio, Brasília, comparando-se com as manifestações de antes, insisto, as pessoas podem alegar, foram michurucas as manifestações. Isso é uma verdade, mas muitas tempestades começam assim, com pequenos chuviscos. E a providência mais óbvia diante de uma manifestação como essa seria abrir o guarda-chuva. Mas certos despachos, certas liminares expedidas ali no Supremo indicam que a segurança jurídica que o tribunal deveria fornecer virou uma espécie de guarda-chuva sem pano. Na quarta-feira, o Supremo se reúne para julgar a liminar do Toffoli, que trancou os processos com dados do COAF, entre eles o do Flávio Bolsonaro. Antes do final do ano, a segunda turma da Suprema Corte, como já sinaliza o Gilmar Mendes, vai julgar o pedido de anulação da sentença que condenou o Lula, no caso do triplex. Por enquanto, as ruas michurucas, como muitos dizem, estão arremessando tomates nas imagens de magistrados, como Gilmar e o Toffoli andou levando lá também as suas tomatadas. Mas desde 2013, o brasileiro já demonstrou que sabe também enviar trovões e raios que os partam quando necessário. Então, o melhor seria não provocar, mas aparentemente o Supremo está em outra vibração.
Você, Constantino.
Eu não acho que as passeatas, as manifestações foram um fracasso. Eu acho que elas foram esvaziadas em relação a outras, mas é preciso lembrar algumas coisas, algumas já apontadas. Foi uma semana depois de uma passeata espontânea, após a decisão de segunda instância que culminou na soltura de bandidos como Lula e Dirceu. Também tem virado um hábito essa coisa de manifestação, virou quase a norma, a regra, em vez da exceção. Isso gera um certo cansaço, porque não se percebe nitidamente causa e efeito em todas elas. E também foi num final de semana de um feriado prolongado, começou na sexta-feira, o aniversário da nossa suposta República, né? Que não tem tanto assim para ser comemorado, mas isso é um outro debate. Aliás, tem um pouco a ver também, né? Uma República que entregou tanta impunidade aos poderosos e ricos corruptos como Lula é uma República com pilares questionáveis. E aí vem uma questão, né? Você colocar milhares de pessoas na rua pedindo o impeachment específico de um ministro do Supremo, né, que até ontem, supostamente, a população sequer saberia quem é, né, saberia escalar a seleção de futebol, mas não saberia o nome dos ministros do Supremo. Hoje é quase que o contrário, né? Então, você realmente colocar milhares de pessoas na rua, nesse contexto que eu mencionei, ou seja, voltando de um feriado e tudo mais, uma semana após irem para as ruas revoltados de forma espontânea por conta de uma decisão do próprio Supremo. E para pedir a cabeça de um ministro em particular, eu não acho que seja um feito tão michuruca assim. Eu realmente acho que tem alguma significância, alguma expressão e que deveria ser levado em conta, né? O fato de ser Gilmar Mendes apenas o bode expiatório ou o alvo da vez pode também ter servido para esvaziar, porque alguns perceberam nisso algum tipo de incoerência, uma vez que tem outros ministros, como o próprio presidente da corte, Dias Toffoli, que merecem tanto ou mais indignação que o Gilmar Mendes, né? E aí percebe-se, então, alguma possibilidade de cinismo ou hipocrisia por parte do bolsonarismo. A narrativa bolsonarista, né, alega que é uma estratégia, que tem que ter um foco e se conseguir mostrar resultado, e aí onde passa um boi, passa uma boiada, e aí o Toffoli é o próximo. Feita a manifestação no fim de semana, agora já partem para pedir pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque ele é que está com a bola para poder autorizar ou não a abertura do pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Então, de novo, vai encaixando na narrativa de que o foco é o Alcolumbre agora, porque isso faz parte dessa grande estratégia de 4D e tudo mais, de xadrez 4D. Mas é óbvio que fica ali visível que tem um nome que está sendo, de certa forma, poupado. Recebeu alguns tomates, recebeu algumas palavras de ordem, mas está muito distante do foco que um Gilmar Mendes está recebendo, que é o Toffoli. Vamos lembrar que ele deu o voto definitivo para a soltura de Lula e a pá de cal na Lava Jato com a história da segunda instância. Ele abriu o inquérito arbitrário, inconstitucional e tudo mais. Ele é o eterno advogado do PT e que não se sentiu impedido de julgar sequer o Mensalão, ou seja, há muitas controvérsias se o Gilmar Mendes deveria ser um foco tão destacado assim na presença de alguém do seu lado como Dias Toffoli, que no mínimo, repito, está ali pau a pau decidindo no Photoshop quem merece mais indignação da população. Eu acho que nenhum dos dois tem estatura moral hoje em dia para ocupar os cargos que ocupam. Eu acho que isso tudo tem contribuído para a instabilidade jurídica e política no país. Eu acho que isso ajuda a enfraquecer o Supremo Tribunal Federal como instituição, ou seja, ao contrário do que a narrativa de alguns pleiteia, de que o ataque a eles é um ataque ao STF como instituição. Eu acho que eu acompanho, por exemplo, o jurista Modesto Cavalhosa, que deu entrevista durante a nossa cobertura ao vivo pela Jovem Pan das manifestações, dizendo que é a manutenção deles no Supremo que enfraquece a instituição e joga lenha na fogueira revolucionária. E aí vem meu ponto final para fechar, né? Se a opção do establishment, né, for se fechar na bolha e ignorar essa voz tímida ainda, mas não tão tímida, repito, do asfalto, né, eu acho que nós podemos estar contribuindo de alguma forma, fazendo vista grossa essa demanda absolutamente legítima e popular, de boa parte da população brasileira em relação a essas figuras que estão no Supremo. A gente pode estar contribuindo, sim, para uma ucranização do país. Ou seja, em vez de jogar tomate nas imagens desses ministros, daqui a algum tempo eu não descarto a possibilidade, o que é óbvio que tem que sempre fazer esse alerta, esse caveat, em parênteses, né? Porque hoje em dia tem que explicar o óbvio, a análise não é defesa, né? É óbvio que eu não defendo isso, mas analisando friamente, eu não descarto a possibilidade de, em breve, estarem jogando tomates nos ministros e não nas suas imagens. Isso seria a tal ucranização do Brasil. Eu acho que ninguém tem muito a ganhar com isso, só essas alas que florescem no caos, mas é o que estão criando como arcabouço, como contexto, como clima no país, se, de fato, seguirem ignorando todas essas demandas e, pior, dobrando a aposta em relação a isso, como a entrevista do Gilmar Mendes dá a entender. Daqui a pouco estão anulando sentenças do Sérgio Moro, daqui a pouco estão realmente partindo para uma campanha, como o próprio Gilmar Mendes já está nela, né, de ódio e ataques totalmente fora de qualquer razoabilidade em cima da Lava Jato e do próprio ministro Moro. Ou seja, isso eu acho que boa parte da população brasileira não vai tolerar, não vai ver com bons olhos e com muita docilidade.
Um outro destaque, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que aguarda um melhor clima político para encaminhar a reforma administrativa ao Congresso Nacional. Nas últimas semanas, as previsões do próprio presidente sobre o envio da proposta não se confirmaram. No domingo, Bolsonaro já havia dito que a reforma vai demorar um pouco mais. De acordo com o portal Poder 360, ainda que nada seja alterado para os atuais servidores, há temor dentro do governo a respeito da possível reação de setores da população. O receio é que o Brasil passe a experimentar cenários de disrupção como os que agora têm sido comuns no Chile, na Bolívia, no Equador e até na Argentina. Segundo o jornal Estado de São Paulo, após desistir de criar uma nova CPMF, o governo fechou sua proposta de reforma tributária, fatiada em 4 fases, e deve enviar o primeiro ponto ao Congresso até o final do mês. Fala, Vera.
Eu falei que isso poderia acontecer, né? Cantei essa bola no domingo sem ser o último anterior, que o Bolsonaro, que nunca foi um liberal convicto, poderia usar a soltura do Lula e o discurso incendiário que ele está usando em todo o país, como uma desculpa para manietar o Paulo Guedes e reduzir o poder das reformas que ele estava enviando ao Congresso. Aconteceu com a reforma administrativa. E você veja que não tem nenhuma lógica em fazer isso, Brown, porque a reforma administrativa, ela diz respeito aos futuros servidores, aqueles que vão ingressar nas carreiras, que vão ainda prestar concursos públicos. Ela cuida do futuro, ela cuida de mudar a estabilidade, carreiras, promoções, criar critérios ali de meritocracia, coisas absolutamente necessárias, mas daqui para frente, não trata de quem já está no serviço público, não fere nenhum direito adquirido. Por isso, ela era considerada até mais simples de tramitar do que outras reformas já enviadas na semana retrasada ao Congresso, que essas sim criam gatilhos que dizem respeito a quem já está na carreira. Então, veja que não tem nenhuma lógica no presidente adiar isso. Ele próprio admitiu que foi sua a decisão política de adiar o envio da reforma, disse que ela vai, mas não agora, demonstrando um certo temor político, a meu ver, injustificado de fazer isso. A reforma, ela tem como tramitar no Congresso, ela tem justificativa, ela tem apoio de setores importantes do Parlamento e poderia ser um avanço em relação ao que representou a reforma da Previdência, porque você está atacando o gasto nos seus dois principais pilares, nos aposentados e nos servidores da ativa daqui para frente, e vai ser vai deixar o pacote do governo capenga se não mandar a reforma administrativa, porque você cria gatilhos para, se a situação fiscal ficar insustentável, para você assustar aumentos, para você assustar promoções, para você assustar concursos, mas você não trata de tudo que vai vir daqui para frente. É necessário criar um serviço público novo, mais racional, em que a estabilidade não seja um direito quase divino, mas uma conquista paulatina, gradual, dependente de desempenho, dependente de entrega do servidor. A reforma tinha todo esse condão de criar uma carreira meritocrática no serviço público, em que as carreiras de Estado não tivessem uma discrepância muito grande salarial, inclusive, em relação à iniciativa privada, que aquelas carreiras que são coincidentes na iniciativa privada e no setor público pudessem ter uma contratação por CLT e não por regime jurídico único. Então, tinha uma série de mecanismos necessários para que os governos, não só o federal, mas também os estaduais e municipais, possam gerir a sua folha de pagamento de uma maneira mais racional, mais condizente com os princípios do século XXI. Então, é uma pena que o presidente tenha demonstrado tão pouca coragem política de encarar um assunto que é fundamental, que certamente não causaria problemas com os novos ou atuais servidores, porque diz respeito só ao futuro, e ele optou por acabar desautorizando o seu ministro da Economia. Eu conversei com interlocutores do ministro Paulo Guedes nos últimos dias e houve um embate muito sério entre ele e o titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antes do envio do conjunto anterior de reformas. Onyx queria assustar tudo, queria adiar o envio de tudo e o Paulo Guedes precisou bater na mesa e dizer: vamos mandar amanhã, presidente. E aí o Bolsonaro ficou numa situação meio PG, vamos ver como vai fazer. Ele falou: não, presidente, já está marcada a coletiva, nós vamos mandar amanhã. E foi assim que ele ganhou a queda de braço naquela ocasião. Aí o Lula foi solto na mesma semana, logo no final, e agora a equipe política que cerca o presidente voltou à carga, convencendo-o de que seria dar lenha para a fogueira do Lula e insistir na reforma administrativa agora. Então, ela entra em banho-maria, não se sabe até quando. Conversei hoje com assessores do ministro Paulo Guedes, eles dizem que enquanto não se realiza nenhum novo concurso público, não tem problema em adiar por alguns meses a reforma administrativa, mas que esse adiamento simplesmente impede novas contratações, porque elas teriam de ser feitas pelas regras anteriores e não pelas novas. Então, é dessa natureza um impasse. Espero que o presidente ouça o seu ministro da Economia e veja que tem coerência a série de medidas que ele está propondo, que essa coerência vai se dar num crescimento mais robusto no médio prazo, que isso pode favorecê-lo politicamente lá na frente. Então, é essa visão que o Bolsonaro parece não estar tendo.
Constantino.
Na verdade, há um embate natural aí entre a área econômica técnica, racional nesse sentido, e a área política do próprio presidente, que está de olho ali no termômetro eleitoral, né? E, inclusive, de pressão também política que vai sofrer com uma reforma dessas. Veja, eu não concordo totalmente que a reforma diz respeito apenas a novos servidores. É óbvio que sempre que mexe em direitos, entre aspas, ou privilégios, para usar um termo mais adequado, do serviço público, é óbvio que aquilo que se chama establishment reage, porque está sentindo de alguma forma que vai caminhando a mentalidade de que tem que ir desarmando esses privilégios. Uma das medidas previstas na reforma administrativa era justamente a questão do gatilho ali para crises, que aí afeta...
Não, essa não é na reforma administrativa, Rodrigo, essa é na que já foi, por isso que eu falei da contradição.
Tá, sim, é verdade. Mas o fato é que quando você mexe com estabilidade de emprego e coisas dessa natureza, é óbvio que o servidor público que está nessa bolha protegida das crises que afetam os réis mortais, é óbvio que eles reagem. Não é à toa que o presidente Bolsonaro está reagindo dessa forma. Ele está sentindo exatamente o tipo de conflito e problema que ele vai ter político no Congresso com essas medidas, né? Então, não é inócuo, a reforma administrativa não é uma coisa... Se fosse tão diluída assim, impactando tão pouco assim os atuais servidores e tudo mais, não, realmente não haveria por que não mandar.
Mas então, não impacta em nada, ela só diz respeito aos futuros. Isso está no caput da reforma. Foi o próprio Mansueto Almeida que me falou, não estou tirando da minha cabeça.
Eu estou falando do efeito simbólico das segundas derivadas, ou seja, do que isso representa em termos de mudança de mentalidade do governo e principalmente da equipe econômica em relação ao serviço público. E o que vem por aí, porque concorda que há uma incoerência nisso, Vera? Se a premissa é isso aí não impacta nada, mas o presidente não teve coragem de mandar e comprar a briga. Então explica por que compraria briga se não impacta nada.
Então, tem um do Rodrigo Maia falando exatamente isso. Não entendi por que segurar justo essa, que diz respeito ao futuro, quanto a que diz respeito ao presente, já foi mandado e já está no Senado. Essa é a incongruência, era disso que eu estava falando.
Justamente que está a falta de nexo da providência do Bolsonaro. Não tem sentido isso que ele está falando.
Eu acho que há uma reação política à reforma administrativa vista num pacote inteiro de mentalidade que esse governo tem por meio do seu ministro Paulo Guedes, que muitos que estão ali sentem-se alvos dessa máquina que pretende reduzir privilégios do setor público. Eu acho que é nesse contexto que o presidente entende que haveria ou haverá algum tipo de reação, não só a essa reforma, como ao Pacto Federativo, como a questão dos municípios, vários pontos delicados que foram colocados e faz parte de um arcabouço mais amplo que o ministro Paulo Guedes e sua equipe têm em mente. Vocês estariam totalmente certos se é uma coisa que não tem nenhum impacto e mesmo assim o presidente não tem coragem de mandar. Então eu acho que a conclusão não bate com a premissa. Se ele não tem coragem de mandar agora e se ele fala por que tanta pressa, por que não esperar, é porque ele, que é um animal político e não um animal técnico, como o próprio ministro Paulo Guedes, uma diferença que ele sempre deixou claro, mesmo durante a campanha, né, deixa que o tato e o faro político quem tem sou eu, ele não estaria preocupado com isso. Então, ou vocês estão dizendo que realmente não há nenhum tipo de efeito e ele está fazendo isso por pura picuinha, não faz sentido, ou tem algum tipo de efeito, que é a minha premissa. Pode não ser direto, pode não ser exatamente isso, mas é parte de, repito, um arcabouço reformista que este governo representa e que significa declarar guerra, de certa forma, ao deep state, ao establishment. Por isso o establishment reage. Agora, em relação à premissa de que não fazendo esse tipo de coisa, de reforma, pode haver uma confusão nas ruas, lá, Chile e tudo mais, eu acho que é justamente o contrário. Eu acabei de falar na pauta anterior que a população está ficando cansada exatamente do establishment. Ou seja, na minha opinião, é o contrário. Se o governo não agir para, de fato, comprar briga com esse vespeiro, né, aí é que a população pode querer ir partir para uma solução à la Ucrânia. Então, o que me preocupa muito mais é a inatividade reformista do governo. Nesse sentido, eu acho que o presidente deveria escutar o seu ministro da Economia e não sua ala política.
Fala, Josias.
Olha, eu não me arrisco a buscar justificativas para o injustificável. Bolsonaro vai se transformando num presidente sui generis e não serei eu que vou tentar explicar por que ele virou isso. Mas ele cria as confusões, toca fogo no seu próprio partido, depois alega que é preciso aguardar por um clima melhor no Poder Legislativo antes de enviar para o Congresso uma proposta tão relevante como a reforma administrativa. E aí faz uma pergunta como essa: por que tanta pressa? Ora, se o presidente da República não sabe por que a reformulação administrativa do Estado é uma providência urgente, quem conhece o tamanho do problema vai começar a se perguntar por que ele está lá, o que o Bolsonaro está fazendo lá na cadeira de presidente. Foi para evitar o receio do lobby corporativista que a equipe econômica deixou claro, vem deixando claro isso desde sempre, que pretende mexer nos chamados não pretende mexer nos chamados direitos adquiridos. O presidente tinha que realçar isso. Olha, nós não mexer direitos adquiridos, vamos mexer para os servidores que vão entrar na máquina do Estado daqui para frente, tanto não há receio, não há o que temer, e mandar a proposta. Aí ele deixa, agora está insinuando, os auxiliares do presidente estão insinuando que isso pode ficar para 2020. 2020 é ano eleitoral. Qual é a facilidade que o presidente imagina que terá num Congresso em ano eleitoral, quando os parlamentares estão ali divididos entre os afazeres legislativos e os interesses de campanha? acho que não vai ser mais fácil do que agora. Então, não se entende. Agora, o fato é que o Bolsonaro vem adiando algumas providências. Está acontecendo também com a reforma tributária agora. A reforma tributária verificou-se que era apenas o CPMF. Acabou o CPMF? Não tem plano B. Então, está virando agora uma coisa em quatro fases que nem de longe dá para se chamar de reforma tributária. Então, tem uma série de providências que o Bolsonaro vem adiando e aí está se formando um monturo de problemas na frente do gabinete presidencial. Problemas que não têm a ver necessariamente com reformas, mas que vão se acumulando e vão explodindo no caminho do presidente. Ele precisa fechar a usina de polêmicas e não fecha. Precisa regulamentar os hábitos da filiocracia dele, não regulamenta. Precisa tomar a distância dos rolos que assediam o Flávio Bolsonaro, não toma, ao contrário, se envolve com o problema. Precisa desligar o governo do Olavo de Carvalho, não desliga. Tem aí uma ala folclórica que continua se guiando pelo Olavo de Carvalho. Precisaria trocar esse elenco circense da Esplanada, Itamaraty, Direitos Humanos, até meio ambiente, por que não dizer, não troca. Precisaria higienizar alguns ministérios. Poderia começar pelo do turismo, não higieniza. E os problemas vão se acumulando. Agora ele começa a adiar reformas. É tudo muito lamentável.
Fala, Vera, rapidinho, só para a gente não estourar
só
muito.
Só para esclarecer, né? O que foi mandado há duas semanas? Foram mandadas três PECs para o Congresso. Uma que mexe nos fundos constitucionais, uma que mexe no orçamento, desvinculando, desindexando e desobrigando, a chamada PEC DDD, e a chamada PEC emergencial. Essa é a que cria os gatilhos para caso se quebre o teto de gasto, se quebre a lei de responsabilidade fiscal, os estados e municípios exorbitem aí os seus gastos, etc. Essa já está no Senado. Portanto, essa é a que mexe com o presente, como disse o Rodrigo Maia, quando questionado sobre a decisão do Bolsonaro de adiar a reforma administrativa. Essa decisão foi em detrimento do ministro Paulo Guedes. Ele estava já numa briga com o Onyx Lorenzoni e outros, desde a semana anterior, tinha vencido a queda de braço na semana anterior e perdeu nesta, na reforma administrativa. Por quê? Porque essa é a que mexe com os servidores, com os direitos dos servidores, daria palanque ao Lula para dizer, o Bolsonaro está indo contra os servidores, ainda que mexa só no futuro. O Lula não tem nenhum compromisso com o factual, o discurso dele é sempre narrativa. Foi disso que Bolsonaro foi convencido de que a narrativa ficaria muito poderosa, poderia levar os servidores a se insurgirem contra o governo. E é por isso a reforma tributária que estava lá no fim da fila está sendo resgatada e voltando para os primeiros lugares.
Algo mais, Josias, Constantino?
Não. Nós falamos a mesma coisa de forma diferente. A narrativa usada pela oposição é exatamente o termômetro político que o Bolsonaro teme. Não é à toa que o Josias também concordou que ano que vem é mais difícil ainda, porque é um ano eleitoral. Era só esse meu ponto. É óbvio que mexer com servidores públicos é sempre um vespeiro político. Era esse meu ponto.
Primeira parada aqui do 3 em 1 desta segunda-feira, então, para você que nos ouve pelo rádio. Eu lembro que na internet a transmissão continua e se você quiser continuar assistindo ao 3 em 1, é bem fácil, você acessa o nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então nos vê pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. A proposta de emenda à Constituição do Pacto Federal de agosto de 2018 e 31 de julho desse ano, de 2019, atingiu o maior patamar no intervalo dos últimos 10 anos. Foram quase 10 mil quilômetros quadrados de vegetação desmatada. Os dados foram divulgados hoje pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número é o mais alto registrado desde o período de 2007 e 2018, quando o levantamento apontou quase 13 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Rondônia, Pará, Mato Grosso e Amazonas representam 84% desse desmatamento. Fala, Josias.
Olha, há 11 anos não se via tamanha destruição na Amazônia, né? Vale a pena repetir, 9.762 quilômetros quadrados de devastação. Aumento de 29,5% em relação aos 12 meses anteriores. Coisa assim não se via desde 1998, quando o desmatamento tinha crescido 31%. Não se chega a um resultado como esse por acaso. No atual governo, graças às declarações feitas pelo Bolsonaro sobre meio ambiente, bem cedo as pessoas já perceberam que já era muito tarde. No combate a crime ambiental, o governo conseguiu subverter até o brocardo. O lema do governo nessa área de combate a crime ambiental era: nunca deixe para amanhã o que você pode deixar hoje. O Bolsonaro assegurou desde o início que não tinha problema ambiental no Brasil. Tudo não passava ali de um complô do INPE com ONGs que estavam mancomunadas com a imprensa comunista, os governos da Noruega e da Alemanha que escondiam segundas intenções atrás de doações bilionárias que o governo rasgou, e o presidente francês, o Emmanuel Macron, que além de não ter competência para arrumar uma mulher tão bonita quanto a do presidente Bolsonaro, a primeira-dama Michele, ele tramava contra a soberania do Brasil ali na floresta. Isso não tinha como acabar direito. Só para fazer uma analogia, a gente pode impor esta lógica do Bolsonaro, insisto, para fazer uma analogia, transpondo o setor ambiental para a área econômica do governo. Você imagine se o presidente passasse a questionar os dados oficiais sobre déficit público, colocasse em dúvida a existência de um déficit na Previdência, ordenasse o afrouxamento dos mecanismos de controle dos gastos, ele aplaudiria os ministérios que torrassem verbas públicas inexistentes, teto de gastos iria para as cucuias e a lei de responsabilidade fiscal viraria letra morta. Parando, foi isso que aconteceu. Além de questionar dados científicos do INPE, o Bolsonaro avalizou o esvaziamento da fiscalização, desautorizou fiscais do IBAMA, rasgou as doações internacionais, revogou o decreto que proibia o plantio de cana na Amazônia e está agora trombeteando a intenção de legalizar garimpos ilegais até em reservas indígenas. A má notícia é que o ruim vai se tornar ainda pior, porque o governo não exibe capacidade para reconstruir o que destruiu. E o pior, que o Bolsonaro e o Ricardo Salles, que se tornou um antiministro do meio ambiente, eles ainda não enxergam culpados no reflexo do espelho. Atribuem tudo ao passado, a governos passados, só que esse índice aí inclui 6 meses de governo Bolsonaro. E foram 6 meses dramáticos nessa área ambiental.
Vera.
O negacionismo, né, do governo em relação à tragédia do aumento do desmatamento deu nisso. Os dados já eram oficiais, eram de um outro sistema, o DETER, que é menos acurado que o PRODES, que é esse que sai agora, que nem o Salles teve coragem de desmentir, nem ele conseguiu negar, e já mostravam, já apontavam para esse aumento. Por que existe um monitoramento mensal, Brau? É para desmerecer o governo? É para criar uma narrativa de governo? Não, é para que o governo tenha dados e evidências para agir preventivamente, para agir para evitar o pior. O governo ficou negando que os dados fossem reais. Bolsonaro chegou a dizer que o INPE era uma instituição mentirosa, descredenciando assim uma instituição que é do próprio governo e que é respeitada internacionalmente. Demitiram o presidente do INPE, Ricardo Galvão, com direito à humilhação pública de um cientista renomado, reconhecido no país, que foi lá e teve a hombridade de reafirmar os dados, sabe? Porque as pessoas, elas têm uma trajetória, elas têm uma carreira, elas têm uma coerência, e agora está aí. O sistema que tem 95% de precisão e que pega uma área bem maior, mostrando o maior desmatamento em uma década. Não é pouca coisa, não é relativizável, não é algo que se possa tergiversar. É uma tragédia que já se anuncia para 2020 ainda maior, porque o aumento detectado de junho para cá já faz com que a gente esteja com quase toda a meta de 2019 comprometida para 2020. Então, quer dizer, existiu uma meta de se reduzir em 80% de desmatamento no ano que vem, que já não vai acontecer, porque a gente já desmatou 57% do que poderia desmatar no ano que vem, só nestes 3 primeiros meses medidos pelo DETER desde então, porque a medição mensal continua. Então, é muito grave isso. Isso vai ter consequências internacionais, não tenha dúvida. Eu fui aos Estados Unidos 2 vezes esse ano. Nas 2 vezes, o que as pessoas mais me perguntaram era com relação à Amazônia, porque esse é um assunto que interessa ao mundo, é um assunto que interessa nas nossas tratativas comerciais, para entrar em blocos comerciais, para fechar acordos como o acordo Mercosul União Europeia. A gente não vai cumprir, provavelmente, a meta do Acordo de Paris, apesar de Bolsonaro ter dito que a gente vai se manter nesse acordo. Então, tem uma série de consequências práticas e de imagem para o Brasil que se devem, principalmente, à teimosia e à birra ideológica do ministro do Meio Ambiente, chancelado pelo presidente da República, que se recusaram a ver dados que o próprio governo tinha, dos quais ele dispunha para agir em tempo hábil. O que, que o ministro diz agora? Que na quarta-feira ele vai fazer uma reunião para dizer o que fazer, porque ele não tem o que fazer. Porque ele, como bem disse o Josias, desmontou a estrutura de fiscalização que foi criminalizada. Não foram os criminosos que foram criminalizados, foram os fiscais. Os fiscais foram acusados de achacar as pessoas, de apreender máquinas indevidamente. Bolsonaro mandou devolver máquinas apreendidas por fiscais, fez ali um desagravo praticamente a desmatadores. E agora o que a gente tem é que 90% desse desmatamento recorde mostrado é ilegal. 90% de desmatamento ilegal. É um governo que aplaude a ilegalidade. É lamentável.
Constantino.
Eu tenho uma visão menos, talvez, alarmista em relação a isso. O dado é ruim. O fato é esse, aumento de quase 30% em um ano. E diante de um fato, você pode ter várias interpretações e várias narrativas. Você pode também observar com janelas diferentes. Por exemplo, desde 2012 vem uma tendência de alta de algo em torno de 11%, 12% ao ano de desmatamento. Por que desde 2012? Começa ali os problemas econômicos grandes. Essa é a linha de argumentação do próprio ministro do governo. Né? A herança maldita deixada pelo PT, de terra, cenário de terra devastado, realmente fez com que, numa região muito pobre, sem muita alternativa de emprego, de recursos, né, muitas pessoas partissem para a atividade ilegal de desmatamento e tudo mais, de exploração daquelas áreas. Né? Então, isso é mais ou menos análogo, e eu fico curioso para ver se há o mesmo tipo de reação, purista em relação à aplicação da lei. É mais ou menos equivalente a você falar que pessoas que estão numa situação de muita miséria, um estado falido como o Rio de Janeiro, e partem para a informalidade, que é um eufemismo para marginalidade, também deveriam ser coibidas pela polícia. Eu falo de camelódromo, dessas coisas, por exemplo. Vendedor de sinal, isso tudo está cometendo atividade ilegal. Então, se é para impedir todo tipo de atividade ilegal no país, e não apenas aquelas que a minha ideologia não gosta, como ligada à questão de meio ambiente, inclusive com muita ideologia por trás, com alarmismo, como se o mundo fosse acabar e derreter, se queimarem, devastarem algumas áreas, não é bem assim, mas o fato é que vamos, então, condenar também quem faz vista grossa a atividades ilegais. Nós temos... Eu não preciso nem citar o exemplo limítrofe, né? A Cracolândia funcionando em São Paulo ali, por aí vai.
Mas por que você não faz, Rodrigo, uma analogia do desmatador ilegal com o grande sonegador de imposto? Você vai escolher logo o camelô que está sem emprego? Deixa o coitado trabalhar.
Mas é uma discussão só de renda. Isso me lembra aquela piada, né? A fulana que recebe a proposta de ir para um quarto de hotel com cara e por $1 milhão, que nem no filme da Proposta Indecente. Aí ela aceita. Se oferecer R$50, ela está achando que eu sou o quê? Não, o que você é já está definido, só é uma discussão de preço. Então,
acho
eu não
que
faço essa distinção.
A analogia não é boa, e também o argumento de que tem muita ideologia. Eu não trato essa matéria com ideologia, eu trato com um excesso de liberalismo. A questão ambiental virou uma questão chave. O Brasil acabou de se reunir com os BRICS e no comunicado final tinha lá questão ambiental envolvida. O Brasil fechou lá o acordo com a comunidade europeia, tem questão ambiental envolvida. O agronegócio brasileiro vai exportar, precisa responder a dúvidas ambientais. Isso não é nada de ideológico, isso é coisa liberal.
Não,
Nós estamos dificultando os negócios.
Eu entendo sua preocupação pragmática, Josias, mas o que eu estou apontando é que isso já é uma consequência do excesso de ideologia no assunto do climático. Tomou conta do mundo, principalmente desses ambientes blindados do mundo real, como a ONU e companhia, né? E o pessoal fica lá em jantares caríssimos discutindo que a causa mais importante para o mundo, como pensam vários democratas aqui, essa ala radical socialista nova, Alexandre Ocasio-Cortez e tudo, acham que a questão ambiental é a maior urgência do planeta. Quer dizer, esse pessoal sim, nunca teve contato com gente miserável que está lá vendendo produto em sinal de trânsito. Porque para você achar que o maior problema do mundo é o ambiental, num mundo que tem metade dos brasileiros sem saneamento básico, é no mínimo pessoas que perderam o contato com a realidade. Então, meu ponto é justamente que esse tema do ambientalismo tomou conta, inclusive de acordos comerciais, por questões ideológicas ou interesses financeiros mascarados de preocupação com o planeta, como é o caso do hipócrita do Macron. E esse pessoal todo que tem aquele slogan florestas lá, fazendas aqui, porque o Brasil é competitivo nessa área. Mas o meu ponto é só o seguinte, há uma linha de argumentação razoável, na minha opinião, para colocar a culpa em fatores econômicos. A pessoa vai para o crime por dois principais fatores. É um mecanismo de incentivos. Desespero em relação à grana, que é um argumento, inclusive, de esquerda, né? E ausência de punição. O governo e o ministro Salles pecaram, sem sombra de dúvidas, na segunda questão. Faltou fiscalização, faltou punição. Ele diz que encontrou ali um sistema, um aparato de fiscalização totalmente dominado por questões ideológicas e achacando e tudo mais, e talvez tenha exagerado na dose na hora de recuar com isso. Gerou um incentivo perverso. Do outro lado, eu acho que é inegável que tem um incentivo econômico. 90% foram desmatamentos ilegais, e isso deixado num cenário de crise pelo PT. Então, e tem essa tendência que eu falo que vem desde 2012, que aumentou esse ano. Então, veja que há, dentro dos mesmos fatos, possibilidades distintas de análise. Eu nunca aceito a ideia de que só eu sou o imparcial científico que analisa os fatos e os outros são todos um bando de pessoas ideologizadas. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar que na interpretação dos fatos entra alguma coisa em relação à nossa visão de mundo. É. Né? Não somos anjos.
O único problema é que a interpretação...
Blindados de qualquer conceito, isso não existe.
O único problema é que a interpretação não pode mudar os fatos. Então, até supondo, para utilizar um argumento seu, que o governo tenha chegado ali e encontrou o aparato de combate ao crime ambiental infestado de comunistas e petistas e tal. O problema é que ele não botou nada no lugar. Então, ele desmontou e não colocou nada no lugar.
Sim,
então,
e esse foi o erro que eu apontei. Do outro lado, se a gente errar o diagnóstico, a gente vai errar a receita. A receita que o ministro quer propor é um choque de capitalismo na região. Ou seja, tem que levar alternativas de progresso, de emprego, de riqueza
por enquanto, para aquela população toda da Amazônia. Desmatamento. É como fazer o diagnóstico e reforçar a dose do purgante.
Bom, fechamos... Minha opinião é que a ideologização da questão climática tem feito refém a população pobre da Amazônia, que teria muito a ganhar se houvesse um choque de exploração capitalista na região.
Bom, se não houver mais nada, a gente fecha então o nosso segundo bloco do 3 em 1 desta segunda. Eu lembro que você segue assistindo ao programa pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O ministro do STF, Luiz Edson, Universidade Federal de Alagoas, informou que foi identificado o navio responsável pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste. O nome do cargueiro, que teria partido da Ásia com destino à África, não foi divulgado. De acordo com Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade, os dados coletados serão encaminhados ao Senado Federal na próxima quinta-feira, quando haverá uma audiência pública da comissão externa que acompanha essas investigações. A embarcação suspeita tem capacidade de carga duas vezes maior do que o Bubulina, o navio grego apontado pelo governo como o principal suspeito do vazamento, o que justificaria as 6 mil toneladas de óleo já retiradas das praias. Tem pouco tempo, tem que ser rapidinho. Constantino.
Vamos ver se essa novela finalmente chega ao fim, né? Já tivemos muitas narrativas, muitas suspeitas, algumas evidências, falta de fato comprovar quem foi o responsável por esse crime ambiental gravíssimo, né? Então eu espero que a universidade esteja correta em sua avaliação, em sua análise dos dados e que tenha de fato chegado finalmente aí ao culpado e que seja possível puni-los, né? Porque e entender também o que aconteceu ali, porque continua com mais pergunta do que resposta esse caso todo.
Josias.
A Universidade Federal de Alagoas traz uma informação que, se estiver correta, será lamentável, porque mostrará que a Marinha está errada, que a Marinha apontou todas as suas... A Marinha e a Polícia Federal também, todas as suas suspeitas em direção de um navio grego, deu nome e tudo, e agora, se for outro navio, aí mostra o quão desnorteados estamos nós outros na investigação desse crime ambiental tão grave. Não é difícil de... não é fácil de elucidar, mas imaginou-se que a Marinha tinha chegado munida ali de elementos técnicos e tal, mais próximo do que seria real. Agora, se a Universidade Federal de Alagoas chegou a informações diferentes e corretas, aí vai ser triste, porque a Marinha estará errada.
Vera.
Olha, todos esses casos, o caso anterior que a gente discutiu sobre a Amazônia e esse caso, são casos que mostram uma inépcia na gestão ambiental do Brasil. O ministro Ricardo Salles é alguém que gosta muito de falar da iniciativa privada, choque de gestão, etc. Se fosse em qualquer empresa privada e ele acumulasse esses dois fracassos, o da gestão da Amazônia e essa palhaçada da gestão dessa crise do óleo, que até hoje está sendo encontrado vestígio de óleo cada vez mais para baixo no mapa do Brasil. Nenhum gestor teria sido mantido no cargo. Nenhum gestor de qualquer empresa mequetrefe teria ficado no cargo com dois fracassos dessa monta.
Bom, e para fechar, a participação dos nossos ouvintes e espectadores que mandaram mensagens, bora lá.
Alô, amigos do 3 em 1. Eu acho que o governo faz muito bem de esperar melhorar o clima no Congresso, porque todos nós sabemos que o Congresso não é confiável. Já foi um desgaste muito grande a reforma da Previdência. Eu acho que o governo devia mandar na frente a reforma tributária. Então, acho que o governo está agindo corretamente. Fontana de São Paulo.
Valeu, obrigado ao Fontana, obrigado a todo
Fontana
mundo que
é
gravou
vídeos.
Fontana
é nosso habitué, né?
Ele é, já vai receber a cesta de Natal aí também.
Ele é um dos ouvintes assíduos.
É verdade, essa é figurinha carimbada. Valeu, Vera, temos música?
Temos, vamos terminar com o Hot Chip, que fez um dos grandes shows aí da última sexta-feira do Pop Load. Foi um show que parou a galera, foi muito legal. Até amanhã, pessoal.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau, boa noite a todos.
Boa noite, Josias.
Tchau, tchau. Um abraço e boa noite a todos.
Obrigado a você pela
companhia.
Qual o nome?
Over and Over. Eu tava vendo qual que o Renato ia escolher.
É tchau. Essa. Boa. Valeu pela companhia. Boa semana pra você. Amanhã tem mais. Tchau.
A notícia que você quer saber.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.